Exatamente. Exatamente. Portanto, muito boa tarde a todos. É um prazer vir aqui, encontrar tantas pessoas conhecidas e sobre um tema que é realmente um tema muito importante para todos nós, que é a questão dos cuidados paliativos. Como sabem, nós, infelizmente, morre-se em todo lado e nós convivemos muito com a morte porque nas nossas unidades, nos lares e na rede de cuidados continuados, sobretudo, são pessoas onde, de facto, há pessoas a morrer todos os dias. E por isso nós começamos por fazer um grande esforço no sentido de dar formação às nossas pessoas, aos nossos profissionais, para conviverem e prepararem as pessoas a morrer com dignidade e acompanhá-las também do ponto de vista científico. Confesso que é uma área que me escapa. Eu tinha pedido ao Dr. Caldas de Almeida para vir comigo para falar de questões mais técnicas, mas infelizmente não lhe foi possível. Neste contexto, é preciso lembrar que na rede de cuidados continuados já há uma valência de cuidados paliativos. E, portanto, nós percebemos que vão ser necessárias mais unidades de cuidados paliativos, porque o aumento da esperança de vida e o aumento da incidência do envelhecimento vai trazer, inevitavelmente, é uma questão da demografia, vai pôr essa questão em cima da mesa. Percebemos também que faz sentido haver unidades especializadas de cuidados paliativos. Pensamos, se calhar, que mais do que ter uma rede própria, a nossa sensibilidade é no sentido de reforçar as unidades de cuidados continuados com a questão dos paliativos, sendo certo, como é óbvio, que isso pressupõe uma formação adequada em várias questões que sabem, outros falarão com mais propriedade do que eu. Em relação também às unidades paliativas no domicílio, nós temos alguns exemplos muito significativos e muito importantes. A senhora doutora Isabel Neto é uma referência a nível nacional nessa matéria. E, portanto, agora a sensação, a dúvida que eu tenho, temos alguns, estava-me a lembrar aqui do meu provedor de Azeitão, que também é um homem, é uma outra referência nessa matéria, é se o SNS tem capacidade para fazer isso de uma forma sistemática. Temos dúvidas sobre isso, mas, enfim, se for possível, é uma matéria em relação à qual nós não temos. E estamos até dispostos a fazer nós, se isso nos for permitido. E, portanto, o que nós consideramos muito importante nesta área dos paliativos é financiar, é reforçar a formação. Reforçar a formação. Tudo o que se possa fazer em sede de formação nesta matéria e, de alguma maneira, estimular, não é uma formação à toa, estamos a falar de uma área extremamente sensível, extremamente delicada, extremamente. Eu penso que quem não passou por isto vai passar e quem passou percebe exatamente o que eu estou a dizer. E, portanto, aqui é muito importante ter boas práticas nesta matéria. Boas práticas porquê? Porque isso não só se transforma, não só se reflete na própria pessoa, mas tem uma coisa muito importante que não podemos deixar, sobretudo neste momento, de prestar atenção a isso, que é os custos. A matéria dos custos de a ausência de boas práticas. E, portanto, eu diria que saudamos a preocupação da necessidade de nos centrarmos sobre esta questão dos cuidados paliativos neste registro assim, que me parece que é um registro que da parte da União das Misericórdias, aquilo que nós podemos ajudar nessa matéria. Portanto, se eu tivesse que, digamos, resumir, é sim a mais unidades de cuidados continuados, porventura integrados dentro da rede, sim à formação, sim a algumas unidades especializadas, como é óbvio, nos grandes locais e nas grandes unidades, etc. Sim há, sobretudo, grande formação e uma formação assente em quem souber fazer formação nesta área, com boas práticas, sobretudo atentas a essa matéria. Ficava-me por aqui, Sra. Presidente.
Muito obrigada pelo seu poder, pela sua síntese. E dava a palavra ao Dr. Manuel Pizarro para fazer, nos seus 5 minutos, colocar algumas questões que assim entendesse, depois para o PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Alguém tem que me ajudar a controlar os 5 minutos, pá, porque senão... Eu queria agradecer naturalmente ao Dr. Manuel Lemos a sua contribuição e contribuição das misericórdias, porque eu não quero reproduzir aqui naturalmente o debate parlamentar e a legitimidade desse debate parlamentar e da maioria que se forma a respeito deste assunto. Mas eu não tenho nenhuma dúvida sobre a necessidade de reforçar a atenção à questão dos cuidados paliativos no conjunto do sistema de saúde e, nomeadamente, no Serviço Nacional de Saúde. Tenho algumas dúvidas sobre a excessiva autonomização vertical desta área. Tenho algumas dúvidas. Vamos ver, o problema coloca-se assim. Em Portugal morrem cerca de 100 mil pessoas por ano. Entre 70 a 75 mil morrem em hospitais. Entre 5 a 10 mil morrem em outras instituições, lares e outras instituições do género. E 1/5 morrem em casa. Isto é uma mudança drástica. Isto é igual ao que se passa no conjunto do mundo desenvolvido. A única coisa é que no mundo desenvolvido demorou 60 anos a fazer assim, em Portugal demorou 25 ou 30. Como, aliás, aconteceu em quase tudo isto. E a minha dúvida é saber como é que nós podemos compatibilizar a possibilidade que a medicina moderna hoje efetivamente tem de diminuir o sofrimento e de melhorar as condições em que as pessoas morrem, em muitos casos, as condições, nomeadamente de sofrimento físico, mas também de sofrimento moral, naturalmente, e toda a angústia que nos rodeia enquanto seres finitos do ponto de vista da nossa relação com a morte, sem que isso signifique a repetição numa nova rede de cuidados paliativos dos defeitos burocráticos que estão justamente as misericórdias ou das instituições apontam à rede de cuidados continuados. Então, o meu receio é saber se nós não vamos, se não corremos riscos, porventura, muito significativos na repetição de uma nova estrutura burocrática. Nós depois sabemos como é que começa a intenção do legislador, sempre na melhor boa vontade possível, e como é que acaba a tendência burocrática do Estado, sempre na maior proliferação administrativa possível. E muitas vezes é muito difícil compatibilizar estas duas coisas, ainda mais num cenário de carência de recursos como este. Mas ainda há um problema filosófico, é saber se o que nós devíamos estimular tanto quanto possível, ainda que seja porventura um caminho muito difícil, não é mesmo a formação de equipas multiprofissionais. A minha dúvida é, será possível para a generalidade das pessoas que precisam de cuidados paliativos, será possível, será necessário ou será útil que eles sejam tratados em espaços à parte ou, em muitos casos, os mesmos espaços onde são feitos os cuidados continuados, onde são feitos outro tipo de cuidados de serviço social e de saúde, não são espaços em que, com profissionais com adequada formação, se poderia conseguir o resultado adequado? A mim mete-me sempre... A dúvida é, se me permite formulá-la de uma forma muito simplista, que talvez seja mais inteligível, o Hospital São João, eu só falo do Hospital São João porque é o meu e, portanto... E vem cá, doutora Edna, a seguir. O Hospital São João deve ter uma enfermaria para cuidados paliativos ou deve ter uma equipa de profissionais que presta cuidados paliativos ou que, nos casos mais difíceis? Isto é, ou todos os profissionais do hospital devem saber alguma coisa de cuidados paliativos, todos tratam diretamente com doentes, claro, com pessoas, e deve haver uma equipa que ajuda a lidar com os casos mais complexos, mexendo o menos possível com a logística das pessoas. Portanto, eu diria, desse ponto de vista, mas como digo, eu estou aqui, de certa forma, a reproduzir um debate parlamentar que antecedeu este, não é? Portanto, e não o quero fazer de forma ilegítima, mas deixem-me aproveitar para colocar as minhas dúvidas. Nós devemos ter uma lei de bases de cuidados paliativos? Eu não tenho dúvidas. Devemos ter uma rede autónoma de cuidados paliativos? Tenho as maiores dúvidas conceituais sobre o assunto. Não é uma questão política e muito menos política ou partidária. É uma questão conceitual. Tenho dúvidas sobre esse assunto. Hoje nós... Na formação, hoje na nossa realidade cotidiana, a morte está afastada o mais possível. E, aliás, o facto de a morte estar afastada, o que aliás em si mesmo, vamos ver, de princípio é uma coisa boa, significa que as pessoas têm uma expansão maior de viver e que os que morrem antes da idade própria, que tecnicamente é definido 65 anos, as mortes, a mortalidade de quem morre antes de 65 anos, morre antes de dever, antes do que deve, vai escasseando, e a verdade é que todos nós contratamos menos com a morte. Isso criou... um espírito, e criou um espírito mesmo que também penetrou muito junto dos profissionais. Os profissionais de saúde, os médicos, os outros profissionais hoje têm a ideia de que há sempre mais qualquer coisa a fazer, mais um ato, e eles próprios têm dificuldade em lidar com a morte. Daqui não se resulta que cuidados paliativos não são apenas cuidados para os doentes terminais, mas a verdade é que são cuidados que admitem que a esperança em relação àquela pessoa em concreto é o alívio do sofrimento físico ou psicológico e não já a possibilidade de cura da doença. E se nós não devíamos insistir mais neste aspecto de formação humanística e menos no aspecto da formalidade das redes e das organizações. Dito de outra maneira, e termino assim talvez com uma pergunta, as unidades de cuidados continuados das misericórdias, com formação adequada dos seus profissionais, estariam em condições de ser espaços adequados para fazer a paliação de muitos dos doentes que já não têm uma esperança de evolução muito positiva da sua doença? Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos, do PSD.
Muito obrigado. Tá. Sim. Muito bem. Sr. Dr. Manuel Lemos, seja muito bem-vindo a este grupo de trabalho. Eu acho que nós estamos aqui num ambiente bastante informal, portanto eu também aproveitava para colocar as questões de uma forma simplista, rápida e sintética. Sobre a necessidade dos cuidados paliativos, julgo que estamos todos de acordo, portanto não vale a pena entrar em questões humanistas e filosóficas, idealistas, porque os cuidados paliativos... É uma missão que nos move a todos e todos nós, não tendo experimentado diretamente, experimentamos com familiares ou com pessoas amigas ou conhecidas. E a questão humana coloca-se em cima da mesa, no coração e na mente de todas as pessoas. Portanto, essa mobilização para este projeto dos cuidados paliativos julgo que é uma mobilização comum a todos os grupos parlamentares. Agora, a questão em si, eu acho que se reflete, nomeadamente, não essencialmente, mas nomeadamente em três fatores. E era sobre esses três fatores que eu pedi ao Sr. Doutor, se fizesse o favor de poder explanar um bocadinho a sua visão e a sua experiência que tem na matéria dos cuidados paliativos. Um primeiro diz respeito, e como bem referiu, assim como o deputado Manuel Pizarro, a questão da formação das equipas. E se essa formação há de ser uma formação multidisciplinar e polivalente, que julgo que é aquilo que corresponde à realidade atual, ou se encara como necessária uma especialização e a formação de equipas próprias e direcionadas só para os cuidados paliativos. E, neste aspecto, também ter uma percepção de quem no panorama nacional poderia estar apto e teria condições para realizar esta formação especializada, caso assim seja o caminho que vamos trilhar. É evidente que o aspecto das equipas, da sua formação e da maneira como atuam, está diretamente ligado a outra questão que também preocupa todos os grupos parlamentares, penso eu e o nosso também, que é a questão da rede. Ou seja, se de facto a União das Misericórdias... Já percebi qual é o entendimento, digamos que era um modelo misto, mas pedia-lhe que fizesse o favor de explanar um bocadinho mais, porque os modelos mistos normalmente tendem futuramente a avançar para um modelo único, não só para o modelo misto. E, de facto, aqui a questão que se coloca é saber sobre a oportunidade, não só a oportunidade em termos de recursos humanos, em termos de estruturas e equipamentos físicos, mas, sobretudo, a oportunidade para as próprias pessoas que estão a beneficiar de cuidados paliativos, de estarem integradas, nomeadamente nos cuidados continuados, ou essa oportunidade de ficarem em instalações próprias, com equipas próprias, com uma rede autónoma e uma rede própria destinada só a esses cuidados paliativos. E julgo que esta é uma questão também bastante importante. O projeto que foi apresentado é claro relativamente a essa matéria, mas eu gostaria também de ter um bocado a percepção, para além daquilo que já referiu, que é a posição que assumiu, mas a percepção da experiência prática que possa existir e do interesse, de facto, para as pessoas, deixando a questão económica ou financeira, mas para as pessoas que estão nesta posição terminal de estarem integradas nos cuidados continuados, em termos de adequação da prestação dos próprios cuidados, em termos de estarem também num ambiente humano, não só num ambiente clínico, mas também num ambiente humano, em que têm um contacto mais diversificado, eventualmente em contraponto a estarem em instalações e num ambiente humano em que a integração é toda dentro do mesmo plano, ou seja, de pessoas que estão todas a receber cuidados paliativos. E depois, só para, portanto, no fundo eram as vantagens e as desvantagens que vê nestes dois modelos, já tendo percebido a percepção que a União das Misericórdias tem para um modelo misto, pelo menos nesta fase inicial, e que também não é novidade, porque é mais ou menos isso que tem acontecido. E depois, outra questão que eu levantava, se é que é possível, mas pelo menos ter uma panorâmica, uma visão, na medida em que, felizmente, a esperança de vida aumentou exponencialmente nos últimos anos, com as enormes vantagens que daí advêm e umas pequenas, insignificantes, mas importantes desvantagens também, algumas.
Vou-lhe pedir para quando puder concluir, senhor.
Vou concluir. Dentro dessa experiência que tem a União das Misericórdias, qual é a percepção que tem de quais as necessidades em termos de recursos para se começar a caminhar gradualmente para uma rede autónoma? Em que grandeza é que nós conseguimos balizar uma rede autónoma de cuidados paliativos? E com isto terminar. Muito obrigado.
Muito obrigada. E agora ia pedir se posso fazer uma pequena intervenção. Já está?
Não.
Agradecendo mais uma vez ao doutor Manuel Lemos, queria fazer alguns comentários e depois algumas questões. Para nós, e penso que isso de alguma forma é consensual, a realidade que temos hoje em relação aos cuidados paliativos não é satisfatória. E, portanto, para além de assimetrias claras que estão demonstradas em termos de acesso, as respostas que existem não são suficientes e poderíamos ir a um terceiro ponto de questionar a qualidade de algumas das respostas que hoje em dia temos, aliás, algumas que encerraram há pouco tempo, inclusivamente. E por esta realidade não ser satisfatória, é que, em nosso entender, faz sentido discutir a proposta de uma rede autónoma, na medida em que um modelo misto é o modelo que nós temos tido e significou um subdesenvolvimento da resposta de cuidados paliativos. Com isto, não queremos dizer, e eu queria deixar isto claro, até porque me parece que vou ter que o reforçar, que a autonomização e a criação de uma rede não tem que implicar uma desestruturação, um modelo à parte, aliás, porque aquilo que se pretende é que haja um reforço desta resposta assistencial com integração plena no Serviço Nacional de Saúde, e aproveito, e já discutimos isto até noutros fóruns, para efetivamente esclarecer, esclarecer do nosso ponto de vista CDS, é importante que fique claro que a resposta a cuidados paliativos não tem que ser uma resposta de forma alguma, antes pelo contrário, extrínseca ao Serviço Nacional de Saúde e remetida apenas para a resposta em misericórdias e, portanto, temos inclusivamente que tomar medidas para que, do ponto de vista da área hospitalar, por exemplo, e da área domiciliária, haja respostas mais consistentes. Agora, a autonomização numa rede não é desintegração ou desacoplação, e para nós isso é um ponto essencial. E, portanto, lembramos que é importante que se tenha em linha de conta que está no programa de governo a implementação gradual. E queria também clarificar, porque isto foi aqui levantado e é o nosso ponto de vista, que, de facto, hoje em dia está bem clarificado o número de pessoas que cumprem critérios para estar numa resposta específica de cuidados paliativos. Sendo claro que nem todos os doentes em fim de vida, nomeadamente em fim de vida, têm necessidade de estar num recurso específico de cuidados paliativos e poderão estar numa instituição de longa duração ou de média duração. E daí a importância da formação, e será uma das perguntas que lhe vou colocar, daí a importância da formação, porque obviamente estar em fim de vida não é automaticamente critério para ser transferido para uma unidade de cuidados paliativos. Mas o contrário é que tem que ser acautelado, é que há determinado tipo de situações em que, se não houver essa transferência para unidades de cuidados paliativos, aquilo que nós teremos são cuidados menores e, portanto, a menorização que me abstenho de comentar e que estes doentes, obviamente, num grupo razoável, têm mantido. Assim sendo, e feito este preâmbulo, queria aqui questionar duas ou três coisas. No passado foi-nos dito que estava garantida a formação, foram tidas várias iniciativas e não é, obviamente, com o Sr. Doutor que teremos que aprofundar esta questão dos planos formativos que aconteceram no passado, bastante ligados a empresas da Catalunha, mas, de qualquer forma, a pergunta que eu lhe coloco também, e penso que já lhe foi colocada, é quem acha que poderia, de facto, organizar um programa de formação com a vinculação para essas unidades, aliás, deveria ser um critério para o funcionamento de longa e média duração, haver formação nesta matéria. Não só a formação, implicaria a disponibilidade de determinados fármacos que nós tememos que não estejam disponíveis, mas, portanto, sobre a formação, o que queria acrescentar. Por outro lado, em relação à necessidade de recursos humanos, que é um problema que a nós se nos coloca, e dada a sua experiência, se tem tido ou não dificuldade para encontrar profissionais de saúde, uma vez que nós sabemos qual é o ambiente e, portanto, que escasseia a disponibilidade de profissionais de saúde, nomeadamente para que eles funcionem com um horário, com uma disponibilidade, com uma atenção para que, lá está, não se entre no círculo de que para esta área se remetem migalhas. E creio que me faço entender. Por último, ainda no âmbito desta matéria, se o Dr. Manuel Lemos quisesse abordar alguma coisa sobre, porque eu penso que terão esses dados, questões sobre o financiamento e sobre custos dos doentes paliativos e de como é que, se o sistema atual está ou não, em vosso entender, o sistema de financiamento está ou não a ser adequado. E termino para dar a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, se faz favor.
Muito obrigada. Aproveito também para cumprimentá-lo, agradecer o conjunto de contributos e a opinião que aqui nos trouxe em relação a esta matéria. Acho que há aqui um aspecto que já foi dito e que nós também reafirmamos, de facto, da necessidade de reforçar ao nível dos cuidados continuados e a necessidade nesta área concreta, ao nível dos cuidados paliativos, de facto, a resposta existente no país é aquém daquilo que são as necessidades e a necessidade, efetivamente, de reforçar essa mesma resposta. A questão que queria colocar, de certa forma, aflorou na sua intervenção inicial, mas se pudesse desenvolver ou comentar um pouco mais, porque, estamos a discutir e está aqui em cima da mesa uma proposta de criação de uma rede, mas acho que valia a pena podermos aprofundar este debate e perceber o que é efetivamente é necessário fazer e é preciso fazer para reforçar, de facto, esta resposta. E se falou aqui na formação, falou aqui, de facto, na necessidade da criação de algumas unidades especializadas, de reforçar a resposta também ao nível das unidades de paliativos, referiu também a questão das equipas domiciliárias e creio que percebi bem que, por parte das Misericórdias, há também disponibilidade para poder prestar esse mesmo serviço. Mas eu penso que esta é a questão central do que é preciso fazer e, de facto, se a criação da rede vai ou não dar a resposta a esta necessidade, que acho que esta é a dúvida que poderá aqui existir, se ao criarmos a rede, de facto, estamos a dar um passo em frente no sentido de aumentar e de ampliar a resposta a este nível, ou se podermos correr o risco de estar a criar esta nova rede e não havendo também os investimentos e os reforços, quer de meios, quer de equipamentos, quer das equipas, quer do financiamento, e correr aqui o risco de não darmos esse passo em frente, não por uma questão organizativa, mas pelas questões de investimento. Eu gostava de ouvir, se pudesse desenvolver a sua opinião em relação a estas questões.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pela sua síntese, e dou a palavra ao Sr. Deputado João Semedo, se faz favor.
Eu não quero usar a palavra, mas agradeço-lhe mesmo e aproveito para cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Dr. Manuel Lemos já tinha cumprimentado lá fora, mas com muito gosto cumprimento pela segunda vez. Eu farei as perguntas na sequência. Eu não ouvi a intervenção inicial, portanto, se quiser depois diga alguma coisa. Posso sentar?
Então, senhor, faz favor.
Obrigado. Então, a ser as palavras muito simpáticas, dizer o seguinte. Há bocadinho estava a ver aqui o Dr. Pizarro, Dr. Semedo, doutora, quer dizer, há aqui um conjunto de profissionais de saúde que sobre estas matérias, obviamente, eu sinto uma grande dificuldade para falar, obviamente, questões muito técnicas que me escapam. Mas gostava de dizer, e sobretudo, já estou como o outro, só falo do que sei, do que não sei, não queria falar. E portanto, dizer o seguinte, eu gostava de dizer aqui duas coisas que são, para mim, importantes, que é isto. Ponto número um. Para mim é claro que a realidade não é satisfatória, que as respostas não são suficientes e que, em muitos casos, a qualidade é muito deficiente. Isso, vamos assentar nesse ponto sobre... E, por isso, digamos, a existência de um programa nacional de cuidados paliativos e de uma grande reflexão de toda a gente à volta desta matéria, para mim, é uma coisa evidente. Pronto. Depois, também gostava de dizer que os programas que houve até agora, a tal formação que terão garantido aqui ao Parlamento, a alguém, que eu não sei quem é, e que também nos disseram em tempos a nós que ia ser feita, nunca foi feita. Zero. Mas é importante deixar isso em cima da mesa. Depois dizer o seguinte... Vamos lá ver. Esta questão, eu não considero que os cuidados continuados, obviamente, não são cuidados menores, são cuidados maiores. Já tive até a ocasião, noutros fóruns, de falar aqui com a senhora Presidente e até dar um exemplo pessoal que vivi isto. E, portanto, tenho bem a noção de como estas coisas são. Não estou a falar de algo que me é estranho. Portanto, dizer o seguinte... Se nós olharmos para o problema do envelhecimento no seu conjunto, que penso que foi um desafio da senhora deputada e do senhor deputado, de alguma maneira, nós verificamos, quer dizer, ter mais, eu digo que sigam para isto, que em Portugal há 8% de pessoas com mais de 65 anos. Não é grave. O doutor Albino Araújo está sempre a dizer que as pessoas com homens de 70 anos têm a energia de um de 50 anos há 20 anos atrás. Portanto, é uma coisa que me consola muito quando lá chegar. E, portanto, quer dizer, isto não é grave. E até é fácil diminuir o número de idosos em Portugal. Isto só é idoso quem tiver mais de 70 anos. Pronto, bem, teremos logo aqui. O problema não é esse. O problema são as dependências. Quem está dependente. E vamos lá ver. É evidente que não são só os idosos que morrem, mas são sobretudo os idosos que morrem. Portanto, digamos, outros casos... têm um peso diferente, embora porventura até mais chocante para as famílias e outras coisas. Bom, para nós, quem deve organizar o sistema é o óbvio que deve ser. Nunca me passou pela cabeça que só as misericórdias e o setor social é que devia ter cuidados continuados. Para mim, os cuidados continuados digamos, como o resto do Sistema Nacional de Saúde, é o mundo aberto ao setor público, ao setor privado e ao setor social. Não faço nenhuma distinção entre isso. Embora que há dias eu estive numa coisa em que alguém perguntava porque é que o setor social não cria regras do setor privado, mas assim, uma coisa, a resposta é muito simples, porque não somos setor privado. Eu quero as regras do setor social. E também o setor privado, se disser no dia 31 de março de cada ano, do ano seguinte, não há distribuição de dividendo, o setor privado também não quer essas regras, com certeza. Portanto, cada um tem as suas regras, com a sua natureza e próprio. Mas quem deve organizar é o Estado. É óbvio. Quem deve organizar a formação, quem deve organizar... O Estado pode acordar com os outros setores a forma de a fazer, mas a responsabilidade pública cabe ao Estado. Na minha forma de ver, não pode ser outra estrutura. Falando da questão dos idosos, é óbvio, e da questão do envelhecimento em si. Envelhecimento é um processo. E esse processo de envelhecimento, que termina, obviamente, na fase paliativa de morte, a não ser aqueles que morrem, penso eu, muito rápido, uma 5, onde não há processo, diria assim. Nós hoje assistimos a coisas muito interessantes no nosso país. Por exemplo, quem diria que no distrito de Porto Alegre há vagas em lar? Já nem velhos lá há. Não é? Não há crianças, mas também já não há velhos. Já há vagas em lares. Quem diria? Quem diria que a pressão para entrar nas nossas unidades de cuidados continuados? Eu se calhar estou muito marcado pela... Se calhar estou pelas dificuldades de funcionamento da rede. Vamos lá ver. Há duas questões na rede. Há duas questões. Uma é a própria burocracia da rede. Como é que se entra na rede? Quem é que está hoje nos hospitais que não devia estar nos hospitais? Porquê é que há... Porquê os tais catalães, bem ou mal, fizeram um estudo, disseram que havia em Portugal, com a população que tinha, e sem meter as demências, não sei o quê, que devia haver 15 mil camas em Portugal. Mas vamos supor que se enganaram e que não são 15 mil, são 12 mil. Mas nós só temos 8.500 camas. Mas porquê é que há vagas na rede? E se falarem com um administrador hospitalar, porquê é que ele tem um hospital cheio de pessoas para ir para a rede e não vão para a rede? Digamos, o sistema burocrático à volta da rede, talvez porque, no fundo, o Sistema Nacional de Saúde não aceitou como sua a rede. Talvez não incorporou a rede. Será isso? Eu confesso que não sei, tenho refletido muito sobre isso. Porque é que há uma menorização da rede? A senhora Presidente falava há bocadinho da menorização dos cuidados paliativos. Também há uma menorização da rede. Parece que são coisas de segunda. E digamos, este entendimento à volta da rede, que faz com que, depois de todas as questões do financiamento... Isso é uma consequência, não está nas prioridades. Isso é uma consequência. E o pior, e por isso quando eu digo... A ideia de um modelo misto, assim chamaram, e de alguma maneira é porque eu vejo que Portugal, nos próximos anos, dificilmente vai ter recursos para criar muitas estruturas autónomas. Como a senhora Presidente dizia muito bem, há recursos humanos. É uma falta brutal de recursos humanos. E sobretudo, recursos humanos preparados para tratar isto na sua multidisciplinar, que vai desde o segurar na mão, desde o não ter horas, até à questão dos medicamentos, dessas coisas, peço desculpa que nem digo, que é para não dizer as neiras, mas esses medicamentos que se dão, isso não há formação e vai demorar algum tempo, porque o que há são, como diria o Virgílio, rarinante, ingurgite vasto. E, portanto, digamos, são exceções e valem como exceções e são importantes que haja, mas nós podemos ver aqui. Lá do Porto, tem tradição, não é por acaso que deve estar aqui a doutora Edna, mas não sei o que é, quer dizer, há de facto, e não me passa pela cabeça que essa não seja uma estrutura, se calhar, especializada à volta desta questão. O problema do financiamento, para mim, é um problema gravíssimo, e, portanto, o que me seria pior de tudo é que amanhã não tivéssemos financiamento para isto. Eu estou muito preocupado à volta dessa matéria. E é por isso que, se calhar, que eu digo se esta... Eu não tenho dúvidas nenhuma, quer dizer, é assim, talvez para tentar explicar aqui, se calhar tentar fazer um acerto difícil de fazer. Se estamos a falar de uma rede dentro da rede, digamos, com um plano dentro de outra rede, estamos a falar, digamos, isso faz-me, é capaz de me fazer algum sentido, não é? Uma rede paralela à rede de cuidados continuados, vejo com mais dificuldade e vejo com mais dificuldade na prática, porque na teoria, volta à minha, não sou capaz de fazer. Na prática vejo com mais dificuldade. Agora, uma rede dentro da rede, com o programa nacional, com os programas, com a formação, com a tal responsabilidade de organização, de quem é que faz, como faz, onde faz, com os regimes de trabalho que isso vai implicar, com os não sei o quê, bem, isso é capaz de me fazer sentido, mas é uma rede dentro da rede. Ou então, mudem o nome à rede, se chamar Rede de Cuidados Continuados e Paliativos, já temos que dizer... não é? Há aqui toda uma questão... Porque o que seria pior para mim, para nós, é, perante a inevitabilidade do que está a acontecer, as pessoas morrerem, como eu há bocado disse, com uma realidade que não é satisfatória, com respostas que não são suficientes, e muitas vezes sem a qualidade que todos nós temos aqui ouvido dizer, isto não funciona. É aqui a minha dúvida. Agora, se me perguntam se eu estou marcado pela questão de financiamento, estou muito marcado pela questão de financiamento. Estou muito marcado por essa questão.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Como temos ainda 4 ou 5 minutos, se algum dos senhores deputados quiser fazer algum comentário breve ou alguma última questão, fazem favor.
Além da discussão filosófica sobre se deve haver uma rede autónoma ou não, que agora não quero sequer estar aqui a debater, mas vamos debater no futuro, acho que a grande questão está mesmo no que disse, é a referenciação para a rede.
Sim,
não existe. Não funciona. A parte hospitalar não faz referenciação. Os doentes são depois apanhados no domicílio a cair aos bocados. Portanto, isso é que a gente também tem que lutar muito por uma boa referenciação. Entre outras coisas, mas só isso.
Mais alguém quer fazer? Faz favor.
Eu não sei se o Dr. Manuel Lemos está em condições de fazer uma reflexão sobre duas questões até que foram colocadas pela Sra. Deputada Isabel Galiça Neto, que tem a ver com o modelo de financiamento dos cuidados paliativos, se ele é adequado, e sobre a questão da disponibilidade dos fármacos adequados à atividade de cuidados paliativos, eu diria, no essencial, aos fármacos para o tratamento da dor complexa, no conjunto das unidades de cuidados continuados. Mas claro que isto não pode ser desligado do facto de que neste momento existe uma crise efetiva no financiamento da própria atividade regular dos cuidados continuados. E não sei se o Dr. Manuel Lemos também, fiz de cá uns minutos disponíveis, nos podia pôr mais ou menos a par da situação atual nessa matéria.
A situação atual, real, é esta. Segundo, eu dentro de uma hora até pedi uma situação real para hoje, portanto, o que estou a dizer tem 10 dias de antecedência. Há 10 dias, o último mês, tirando algumas regiões, como o Algarve e o Alentejo, onde a situação é um bocadinho melhor. O resto do país...
As ARS pagaram, não é isso?
Não, eu diria que, tirando o Alentejo e o Algarve, onde as ARS pagaram janeiro, deviam ter pago março, no dia 10 deviam ter pago abril, mas em alguns casos, portanto, é onde estamos, em alguns casos, há bocadinho almocei ali com o Sr. Provedor, que me disse que lhe deviam abril do ano passado. Agora almocei aqui no Parlamento. Portanto, o senhor esteve com ele, também o viu, e ele disse-me isso. Houve um senhor provedor que ali no corredor me entregou um documento. Portanto, a situação é muito complexa. A situação é muito complexa. Há muitas misericórdias, sobretudo na região centro e na região norte e na região de Lisboa e Vale do Tejo, em que o último mês pago foi outubro. Portanto, falta novembro e dezembro e depois faltam os meses todos este ano. Portanto, há em questões da rede, a situação é muito complicada e por isso é que eu vejo. Eu volto à minha, eu não acho que não haja nenhuma má vontade, que haja nenhuma má fé, que não ponho isso nisso, não ponho nada nesse plano. Quem julgar que ponho isso, se questões pessoais, não tenho nada desse espírito, nunca tive. Mas o que acho é a tal menorização da rede. A rede não é tão importante assim. Não é tão importante assim. E, portanto, como não é importante como morrer em casa mal, também não é muito importante. Quer dizer, há aqui, há essa menorização, e não é de uma menorização política. Não, ninguém pensa que eu estou a causticar o Sr. Ministro. É a última coisa que me passa pela cabeça. Digamos, não é isso. Deixar isso bem claro. Não é nada dessa maneira. Deixem-me dizer uma coisa que quem passou por lá conhece bem e sabe o que é que ela vale. É a máquina ministerial, pronto, e portanto, nesse sentido, que é importante que nada mude, e portanto, quando se tenta mudar alguma coisa, estava aqui a olhar para o Dr. Manuel Pizarro, que pode ser bem testemunha do que eu estou a dizer, e portanto, os senhores que sabem o que estão a passar, e aí que isso depois traduz-se nesse processo. Portanto, eu independentemente da falta de recursos, independentemente da crise que vivemos, tudo isso é compreensível e aceitável. Agora, se isto for para me demorar mais 4 ou 5 ou 6 anos, como é previsível, vamos cá falar, claro que é, eu acho que... Eu gostava de dizer o seguinte, eu acho que o Programa Nacional de Cuidados Paliativos... O que o Programa dos Cuidados Paliativos, acho que a senhora deputada disse muito bem aqui antes, independentemente da rede, não há rede, não sei o quê, os cuidados paliativos não podem esperar 6 anos, quer dizer, portanto, isso é que não podem. E, portanto, é preciso fazer alguma coisa nesse sentido. Não podemos esperar que a crise passe para implementar o que quer que seja nos cuidados continuados. Não é? E, portanto, é aqui que eu acho que nós temos que fazer alguma coisa já. Eu não tenho dúvidas nenhuma sobre isso.
Agradecendo-lhe as suas respostas e na minha prerrogativa... De Presidente, gostaria de encerrar, de facto, dizendo só o seguinte, para além de lhe agradecer mais uma vez, que independentemente de nós, das reservas que cada um expressou, o facto é que é bom que fique claro que estes doentes existem e estão no sistema.
Estão no sistema.
E será muito importante ver onde é que eles estão. E, portanto, eu não mudarei o meu discurso, continuarei a dizer que numa altura em que é preciso ser eficiente, mais uma razão para, e não é, o imobilismo, se calhar, não é só determinadas máquinas, é de uma determinada cultura em que teríamos, e digo com toda a clareza, que ver, do ponto de vista de retirar determinado tipo de doentes aos hospitais, o que é que isso implicaria e custaria, e transferi-los para outras, porque, por exemplo, mesmo em relação aos recursos humanos, os recursos humanos estão nos hospitais a tratar destes doentes, se calhar podem ter que ser alocados a outras realidades, ou mesmo dentro do hospital. O que eu queria só dizer era, portanto, se houver necessidade de algum esclarecimento adicional, temos o seu contacto e os senhores deputados poderão fazê-lo. Se o doutor vir que há alguma informação que seja relevante...
Eu só gostava de dizer uma coisa a terminar. Eu tenho ouvido dizer, não sei se é antes do déficit, depois do déficit, porque os números variam, que uma diária hospitalar custa entre 400 e 700 euros por dia. Entre 400, consoante a complexidade do hospital, antes ou depois. O que eu tenho a certeza é que numa rede, dentro da rede ou fora da rede, não custa isso. É mais barato. Isso aí tenho a certeza. E não ganhamos nada em ter as pessoas dentro dos hospitais. Também não tenho dúvidas nenhumas. Muito obrigado.
Pela minha parte, muito obrigado por termos conseguido cumprir esta...